desagradável.
Extremamente
desagradável.
E hoje voltamos a um assunto que deixámos pendente: a vida amorosa do humorista David Cristina.
Antes disso, é hora de lembrar que, estranhamente, este espaço continua a ter o apoio da Dácia.
É estranhamente
desagradável.
É verdade, também acho espantoso.
É verdade, eles insistem nisto, não percebo como. Eu estou muito contente com o Dacia Duster. É o carro ideal, digo-vos, para os preguiçosos.
Ah, mas qualquer carro é bom para preguiçosos, não andávamos a pé.
É, por acaso dava-me esse jeito, fazer a segunda circular toda a andar a pé. Não, mas era bom, era.
Quando eu digo que é bom para preguiçosos é porque tem sistema de ajuda à condução e ao estacionamento. É o mais perto que eu já estive de ter um chofer, não é? Com a vantagem de não ter de fazer conversa com esse chofer.
E também é bom para quem é distraído ou vista, né? Porque tem câmaras à frente e atrás. E tem um ecrã de 10 polegadas, que é para não esbarrares em nada, como é teu costume de resto.
Olha, calúnias!
E mais, tem ecrã tátil. Excelente para ti, que como boa espanhola que és, vês com as mãos.
Claro, preciso tocar.
Que bullying.
Então como é que eu sei se é bom?
Já passaram alguns dias, por isso hoje tem mesmo que ser.
No último episódio de Extremamente Desagradável...
Eu confiava em ti.
Confiavas?
Eu hoje em dia acho que fiz um erro. Fiz um ego do tamanho do mundo que se fazia tudo que era gaja numa festa.
Ah,
quando
sim.
Tinha a namorada ao lado. Pá, isto sim. Era tipo a cena mais...
Isso é estúpido, sim.
O humorista David Cristina criou um podcast onde entrevista as suas ex-namoradas para que juntos possam recordar os bons velhos tempos em que ele foi estúpido com elas. Se isto não é o melhor conceito de sempre, anda lá muito perto. Agora, nós podemos achar que as antigas relações de David Cristina não resultaram por ele estar sempre de olho na relação que poderia ter a seguir. Mas talvez isso seja um julgamento precipitado da nossa parte. Talvez as coisas não tenham resultado simplesmente por causa disto.
Eu tinha uma alcunha para ti, não era? Quando éramos namorados.
Tinhas um...
Diminutivo.
Sim.
Que era o quê?
Nina.
Pois era.
A irritante mania de dar péssimos petinons às namoradas. A que conhecemos no último episódio era Nina. E a de hoje é... diz tudo, David, que eu não consigo.
Eu chamei de faneca durante...
durante muito tempo.
Durante sim. Muito tempo.
Excelente, excelente.
Faneca.
Se que vocês não preferem Nina ou faneca?
Petinga.
Tinham de escolher.
Petinga.
Dourada. A irritante mania de dar estes nomes, eu acho que pode acabar com muitas relações.
Sim.
Pode estar aqui a explicação para isto não ter dado certo. Mas vamos saber mais sobre esta segunda ex-namorada. Vamos. Ou melhor, sobre o David, que isto no fundo é sempre sobre ele. Elas vão lá mais para o ouvir.
Sim, eu tenho pena também de... Eu arrependo-me da maneira como as coisas acabaram. Arrependo-me de... Isto é um arrepender que não é um arrepender, mas é uma questão do timing, se calhar, da coisa. Mas também a verdade é que se nós não tivéssemos passado pelo que passámos juntos, agora não éramos os
sim.
Amigos que somos.
Sim.
Não é? É porque tu quando mandaste aquela mensagem, claramente querias um bocadinho aqui do naco, não é?
Epá, não necessariamente. Achava-te querias só um tipo com piada. Achava-te só um tipo com piada.
Estás a ser gravada, vais mentir às pessoas.
Não estou a mentir, não te achava isso tudo, não penses.
Um pouco do naco.
É sim, a faneca e o naco. É um duo que se encontra nos frescos, nos frescos do Pingo Doce. David Cristina tem pena. David Cristina suspira. David Cristina está arrependido de coisas que fez. David Cristina também vê o copo meio cheio. Se não tivessem deixado de ser namorados, se calhar agora não eram amigos. Tinham só aquela péssima relação que ele aparentemente mantém com todas as suas namoradas. E quem diz namoradas diz também aquelas pessoas que ele não tem a certeza se foram suas namoradas ou não, mas que ainda assim convidou para este podcast sobre as namoradas. Confuso?
Está um bocadinho.
Okay.
Primeira pergunta, nós chegámos a namorar ou não?
Ah, eu acho que nós temos entendimentos diferentes quanto a isso.
Sim.
Porque assim, eu acho que na altura tu achavas que não e agora achas que sim. E na altura eu achava que sim e agora acho que não.
O que é que mudou em ti? Achas que é um mecanismo de autodefesa? Porque eu fui um bocadinho porco contigo.
Foste um bocadinho.
Sim.
Afinal,
é
ela
naco,
tinha razão.
É porco, isto é um talho.
Quando meteu conversa com ele pela primeira vez, achando um naco, ela tinha razão. O azar é que era um naco de porco. Eu confesso-vos que continuo fascinada com esta ideia de chamar para uma entrevista pessoas com quem fomos porcos, não é? Era o mesmo que eu trazer aqui para meia hora de conversa um senhor DML com quem uma vez me enervei um bocadinho mais do que devia, confesso. Então, senhor Vítor, o que é que sentiu quando eu lhe disse que o senhor era um fascínora? Sente que me cedi, não é? Mas ao mesmo tempo não ficou contente por me conhecer.
Mas sim, eu tenho pena de como as coisas acabaram. Vamos chegar a falar sobre isso. Hein? Conta lá às pessoas a tua versão, não estou a dizer que está incorreta, mas conta lá a tua versão do que aconteceu.
Estou fascinada com
isso. Isto devia ser, eu sabia que tu ias gostar. Isto devia ser um programa de televisão. SIC, ponham os olhos nisto. Em cada episódio, um ex-namorado que tinha sido sacana recebia as mulheres a quem partiu o coração e dizia: Soraya, conte lá para casa, o que é que eu lhe fiz naquela noite em que disse que ia ficar a trabalhar até mais tarde e depois fui apanhado no dox.
Bom, eu comecei a sentir-te a distanciar-te bastante.
Bem,
durante duas semanas tentei por várias vezes puxar o tema, perguntar-te o que é que se passava.
Sim.
E tu não, basicamente tentavas evitar o assunto. E houve um dia em que me disseste: olha, acho que temos que falar, mas pessoalmente vou ter contigo e falamos.
Sim.
Vou ter comigo até ao trabalho. Encontrámos cá em baixo e tu disseste-me, quer dizer, aquilo na altura não me caiu mal, confesso. Tu disseste-me: olha, eu acho que isto isto não funciona, acho que isto não vai evoluir, porque aquilo que eu deveria estar a sentir não está a crescer, não está a evoluir como era expectável. Era contraproducente estar a deixar-te nesta situação sem saber se isto vai evoluir ou não, e poder não evoluir e estar só a adiar e a fazer-te perder tempo.
Então sentiste que a conversa foi justa, correta?
A conversa eu achei que foi justa e correta. Mas eu fiz questão de te perguntar na altura: mas estás interessado noutra pessoa? E tu disseste: não, nem pensar.
Era
não
o que faltava.
Já estamos a ver como é que isto vai acabar, não é? Ainda assim eu pergunto-vos: acham que a linha A, David não tinha de facto outra pessoa? A linha B, David tinha outra pessoa e dias mais tarde, num rebate de consciência, resolveu confessar? Ou a linha C, David tinha outra pessoa e dias mais tarde, por saber que a ex ia inevitavelmente descobrir, resolveu confessar?
Assim. Pode ser.
Vamos. Fui à minha vida relativamente pacificada com essa ideia e sem. E aliás, acho que até continuámos mais ou menos a falar, nem sequer houve aí grande drama. Isto foi, pá, imagino, numa quarta, na segunda-feira a seguir.
Então, espera, isso é quase uma semana.
Tu ligaste-me.
Ok.
Então, tudo bem? Tudo. Olha, queria só dizer-te uma coisa para não seres apanhada de surpresa. É que hoje vai sair um episódio do meu podcast com a Pipoca e nesse podcast eu vou anunciar que tenho uma namorada.
Que não és tu.
Eu queria deixar aqui um apelo à Porta Editora, que a partir de hoje nos dicionários David Cristina apareça como antónimo de corajoso e como sinónimo de gabarolas, mas isso já sabíamos, não é? Reparem como foi vítima da sua própria gabarolice. O facto de querer revelar num podcast que tinha uma namorada nova, uma relação que já durava há uns bons 2 ou 3 dias, obrigou a fazer uma coisa que odeia, que é dizer a verdade à ex-namorada.
Foi isso. Isso não foi muito bacana, de facto.
Não, foi bastante desagradável.
O que é que tu concluíste disso?
Olha, eu senti-me muito injustiçada. Achei que foi muito feio, porque eu dei-te a oportunidade de me dizeres a verdade, não é? E perguntei-te expressamente naquele dia se havia outra pessoa, se estavas interessado noutra pessoa. E provavelmente, se me tivesses dito que sim, tinha ficado tudo bem na mesma. Mas, ok.
E eu, como homem corajoso, não é?
Mas tu, como homem corajoso, que já se viu no primeiro episódio o que és,
sim.
Negaste até à morte.
Neguei.
Deixem-me corrigir, ele não negou até à morte, ele negou até à gravação do podcast com a Pipoca Mais Doce. Okay. Podcast esse em que a própria Pipoca se exaspera várias vezes, nomeadamente quando David Cristina lhe explica porque é que certas relações dele falharam.
Tipo, ela andava a homem. Eu tive uma que andava a homem.
O quê?
Andava a homem. Tipo, com a maneira que mandava, era de homem. Tipo, andava a homem.
Está bem,
pronto. Ou quando ele dá a entender que a relação que tem agora, neste momento, espero que ainda tenha, hoje, há dias tinha, com uma mulher bastante mais nova, vai, claro, funcionar.
Eu, quando tinha 20 anos, gostava de mulheres de 20 anos. Eu ainda gosto de mulheres de 20 anos, são bonitas, são objetivamente superiores. Tu sabes, tu tens...
Superiores?
Tu tens 40 e tal anos.
Superiores em quê?
Ah, no aspecto,
Epá, olha, isso é muito discutível.
Achas?
Acho muito discutível.
A Pipoca Mais Doce deve ter sido muito má noutra vida, porque anda agora a passar por uma penitência terrível. Foram anos a aturar um arrumadinho e, como se não bastasse, agora aturou o David Cristina.
Não, e na SIC Mulher ainda atura a Ana Galvão.
Oh, coitada, ninguém merece, é demais para uma pessoa só. Bom, mas não vamos desviar-nos do assunto, embora o David agradecesse. Nós vamos voltar à peta que ele tentou enfiar à ex-namorada.
O que se passou é que eu estava já à conversa com ela antes.
Claro, não é muito difícil de concluir.
Eu creio que não estávamos... não estávamos a namorar, de certeza. Mas eu creio que não estávamos enrolados ainda, mas já tínhamos ido num ou dois dates. E pronto. E eu acabei contigo, acabei a nossa cena, porque pensei: epá, não, isto, obviamente não vou estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, isso não vou. Agora, epá, já estava um bocadinho, não é? Porque se estava contigo e tinha ido a dois dates, epá, como é que eu justifico isso? Quer dizer, já falámos sobre isso, não é? Mas como é que eu justifico isso? Eu justifico isso para começar, que estava numa fase péssima da minha vida e os meus valores não estavam no sítio certo.
Não estavam no sítio certo os valores dele. Tipo, o David Cristina estava aqui em Portugal e os valores dele estavam para lá de Marrakech. Será que era isso? Ou, na verdade, o David até estava bastante organizado, com tudo no sítio certo e a saber bem o que queria.
E estava à procura de um tipo específico de pessoa, que claramente não era a pessoa correta para mim, mas que eu fiz esse erro 3 vezes.
Foi um dos motivos pelos quais também justificaste de alguma forma que nós não estaríamos a funcionar, que era eu não ser, de facto, o tipo de pessoa que tu estavas à procura.
Sim, naquele momento...
Não era, não claramente eras, não era.
Porque eu estava à procura de um tipo de pessoa diferente.
Tu estavas à procura de capas de revista.
Sim.
Vamos ser sinceros.
Sim, era. Sim, estava à procura de capas de revista.
Sim, estava. Ia fora desse padrão.
Estava.
Ele estava à procura de capas de revista. A mulher ideal para David Cristina é capa de revista, o que na verdade pode ser muita coisa. Olhando, por exemplo, para as revistas que estão hoje nas bancas, tanto podia ser a Cláudia Vieira como a Teresa Guilherme ou Betty Grafstein. Exatamente. é o chamado tem cuidado com o que desejas.
Sim, mas eu claramente estava nessa fase, uma fase assim meio deslumbrada, em que tinha saído do casamento e queria uma coisa que eu achava que no papel me ia validar, não é? Que eram estas mulheres muito bonitas ou talentosas ou o que fosse, mas que na verdade estava tudo, que não estava certo, não é? Verificou-se que não estava certo.
Sim, acho que depois acabaste por comprovar com as experiências,
com os cornos na parede.
Ai meu Deus, que pronto, que não era por aí.
Estas miúdas são muito queridas.
Muito, demais, demais. Só há uma coisa mais absurda do que David Cristina achar que a sua fase deslumbrada já passou. É a ex-namorada achar que a fase em que ele era autocentrado também já passou.
Tu também estavas numa altura em que estavas particularmente preocupado com o sol e, portanto, estavas muito autocentrado nessa altura. E, portanto, acho que foi uma conjugação das duas coisas em rigor. A verdade é que eu, na altura, não sentia grande interesse da tua parte em saberes coisas sobre mim, saberes muito mais sobre mim.
Sim. Eu acho que se me deixarem, isto é uma característica que eu estou atento a ela, mas se me deixarem, eu vou estar sempre centrado em mim.
Então, mas ela disse que ele estava preocupado com o solo?
Não, com o solo de comédia.
Achei que era uma coisa, não saía de casa com medo dos raios UV.
Assim. Sim, imagina-me a pôr protetor o dia todo, não é? Sem ter tempo a ouvir as pessoas, estava a pôr protetor.
Não, que disparate, o David Cristina nem sequer gosta muito de sol.
Ah, não, como é que sabes?
Deduzo, deve ter alguma inveja, visto que o mundo gira toda à volta do sol e ele preferia que girasse em torno dele.
Ah, claro, faz sentido.
Não é? Reparem que o David diz que se o deixarem vai estar sempre centrado em si e acrescenta que essa é uma característica à qual está atento. Não atento numa de modificar, simplesmente está atento a todas as suas características.
Ah, claro, claro.
Não é tal o tempo que perde a observar-se. Bom, apesar desta relação ter terminado muito mal, algum tempo depois as coisas melhoraram, para contentamento do David.
Isso é, eu acho que isso é incrível, porque isso dá-me outra segurança para viver a minha vida. Saber que tu estás lá dá-me outra segurança para viver a minha vida toda. Para entrar, sair em relações, para estar em relações. Porque eu sei que, aconteça o que acontecer, eu tenho lá uma pessoa... Porque eu tenho muito medo de morrer sozinho.
Sim.
Epá, tem sido muito importante mesmo. Mas não é importante, é life-changing a nossa amizade. Deu-me um novo ponto, um novo norte para onde eu posso ir explorar o mundo. Sabes, como os miúdos também precisam ter os pais para poderem explorar o mundo.
Agora que ele disse tudo, o que ele procura não é uma mulher, é uma mãe.
Há muitas.
Ele deseja andar com uma mulher top, capa de revista, sim, mas da revista Pais e Filhos.
Olha, eu recordo que estamos a ouvir David Cristina, que é um humorista, embora ele está a falar muito a sério, não é?
Sim, isto está mais para chorar do que para rir. Por exemplo, quando ele conta a dramática história de ter uma cara que não condiz com o seu interior. Pois
como
o seu
assim?
Interior é muito belo e a cara, apesar de bela, evidentemente pode passar a mensagem errada.
Eu toda a minha vida padeci de um mal, ainda padeço, espero que menos, que é, eu acho que tenho uma cara de cabra. Passo uma vibe, um bocadinho de um gajo que é meio full of shit, é uma maneira de pôr as coisas. E era uma coisa que me fazia um bocadinho de confusão, porque eu não... É assim, eu na verdade sempre fui um puto bué sensível. Eu cresci, eu era um puto bué sensível.
Um puto bué sensível.
Já percebemos que és um puto bué sensível, David. Só há um problema, a sensibilidade que tens. É como as laterais da Avenida da Liberdade, sabem? Só tem um sentido.
Que é para ele.
Agora falta abrir uma nova via para ser sensível também com os outros e com as outras. Escusado será dizer que com a terceira ex-namorada que entrevistou foi tudo igual.
Foi nessa altura que começaste também a estar mais próximo daquela outra nossa amiga.
Daquela outra nossa amiga, exatamente.
E a estudar com ela e não sei o quê. E eu lembro de pensar. E depois acabou por acontecer uns beijinhos,
sim,
não é?
Sim.
Nós acabámos, quando tu me contaste que tinhas andado aos beijos com a Marta.
Eu admiro o David Cristina, admito aqui. É que a maioria dos homens gaba-se de ter andado com não sei quantas mulheres, mas nunca sabemos se isso corresponde mesmo à verdade ou a exagero. O David traz aqui várias mulheres para contarem que sim senhor, andou
pois
com
é.
Elas e com outras ao mesmo
para
tempo,
confirmar,
não é?
Sim,
até
sim.
O dobro. Está muito bem pensado. Foi pena ter trocado esta namorada pela tal Marta, porque ele tinha sonhos muito, muito lindos com ela, é verdade. Quer dizer, eram sonhos com ele em que ela por acaso estava lá a fazer de papel de parede.
Contei-te isto no outro dia, mas eu lembro que tinha uma fantasia que era, eu ia ser um senhor importante, não sei do quê, um cientista provavelmente, que era o que eu estava a querer fazer, e tu ias ser uma bailarina importante também. Íamos os dois viver em Londres.
Muito importantes.
Muito importantes. E depois fazíamos festas lá em casa e tu eras como eras bailarina. As pessoas ficavam, olha só, ele não é só inteligente, também é artístico.
Bom, okay. Não consegui concretizar totalmente este sonho, mas em parte sim, porque David Cristina é aquilo que comumente se designa por grande artista.
Eu acho que tens uma característica que é muito comum aos artistas.
Necessidade de palmas!
Pronto.
Não estava a brincar.
Ou necessidade de que reconheçam como alguém que, olha, vale a pena ouvir o que eu tenho para dizer.
Vale mesmo, eu digo-vos, passei os últimos dias a ouvir David Cristina.
Ouviste tudo.
E sinto que valeu muito a pena. Eu arrisco dizer que fui das poucas mulheres que ele fez feliz. Com uma grande vantagem, é que ele a mim nunca me enganou.
Pois. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Extremamente. O apoio da FNAC, uma marca extremamente agradável para encontrar toda a cultura e tecnologia, e Dacia Built True.